pergunta, mas queria pedir-vos o encarecido favor de seguirmos a regra que adotámos de que quem não fala da primeira fila utilize máscara ou então que venha aqui ao púlpito para falar. Com certeza, com certeza. Eu não interrompi, portanto, peço desculpa que assim não tenha sido. Mas queria pedir-vos que adotássemos essa regra, porque é uma questão de respeito para com a saúde de todas e de todos. Tem a palavra para responder a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, e agradeço desde já à senhora deputada Isabel Pires, senhor deputado André Ventura também, pelas questões que aqui colocaram, e senhora deputada Isabel Pires, começando por dizer que efetivamente os lares não são a única resposta que existe no âmbito da terceira idade, dos reformados, dos idosos, não são efetivamente a única resposta. Aliás, nós tivemos o cuidado de referir a necessidade de se articular a resposta dos lares, que pode ser uma resposta possível e que deve ser uma resposta considerada num conjunto de situações, com outras respostas sociais direcionadas para os idosos, nomeadamente a garantia do apoio domiciliário, a partir do momento, naturalmente, que também as pessoas idosas pretendem ficar nas suas casas e nas suas casas também ter um conjunto de apoios dessa mesma natureza. Por isso nós colocamos também a necessidade de articulação com o apoio domiciliário, com cuidados domiciliários e até com respostas existentes a nível de centros de dia, em situações em que a autonomia efetivamente dos idosos permite essa realidade e também em situações em que as famílias e a articulação familiar permite também um outro tipo de acompanhamento. E havendo da parte das pessoas idosas essa vontade efetivamente também de ter uma outra resposta que não passe por um lar residencial, é também responsabilidade do Estado garantir meios e garantir, de um ponto de vista de respostas, todas as medidas necessárias para que isso possa ser efetivamente concretizado. Por isso, não é uma solução que esteja de todo posta de parte. Os lares são uma das respostas que existe de um ponto de vista do apoio social. Há outras que têm naturalmente que ser consideradas e por isso dissemos que os idosos são um grupo social heterogéneo e que as suas especificidades e necessidades têm naturalmente que ser tidas em conta no contexto e têm que ser tidas em conta também naquelas que são as respostas adequadas a essas mesmas características e a essas mesmas necessidades, sendo que não podemos aqui deixar de referir, como a senhora deputada também referiu, a tremenda necessidade de valorizar os trabalhadores que trabalham neste setor, sejam eles em IPSS e em outras respostas sociais que também existem, que efetivamente a esmagadora maioria tem salários baixíssimos e tem longas jornadas de trabalho. E, senhor deputado André Ventura, sabe, é que os trabalhadores dos lares querem é saber se vão ter carreiras valorizadas. Os trabalhadores dos lares querem saber se vão ter um aumento do salário, querem saber se vão ter melhores condições de trabalho nos seus locais de trabalho. As famílias deste país querem saber se vão ter respostas de um ponto de vista de vagas, seja para lares, seja para creches, seja para outras respostas sociais. Os utentes querem saber se, chegando a essas respostas sociais, as suas necessidades e características são atendidas, se essa resposta social é adequada ao que precisam. E sobre isso, senhor deputado disse sério, o que mostra também profundamente o desinteresse sobre este mesmo assunto.
Muito obrigado, senhora deputada Diana Ferreira. Passamos ao segundo grupo de pedidos de esclarecimento. O primeiro destes cabe ao senhor deputado João Almeida, do CDS-PP. Faça o favor.
Obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Diana Ferreira. Naturalmente que há uma parte da intervenção que fez que nos distancia muito, que tem a ver com a opção que o PCP faz, do nosso ponto de vista errada, de não defender uma política social orientada para os utentes, para quem precisa em cada caso, e fazer uma política social orientada para a propriedade de quem presta os serviços. Para o PCP, a prioridade é que as instituições sejam públicas. Para nós, a prioridade é que os idosos, as crianças e todos aqueles que necessitam de apoio tenham o apoio de que necessitam. E, portanto, é fundamental que distingamos aqui uma questão. Nós não podemos, à segunda, quarta e sexta, ir às instituições sociais dizer que defendemos muito os seus trabalhadores e depois vir para o Parlamento dizer que essas instituições sociais não prestam um serviço suficientemente bom, que não tratam suficientemente bem os seus trabalhadores e que deviam era ser substituídas por instituições do Estado. Digo-lhe, senhora deputada, o que nós precisamos de fazer é olhar para os idosos, olhar para as crianças e perceber num contexto como este, que é um contexto excepcional, como é que melhor lhes podemos atender. E por isso o que eu pergunto, mesmo considerando os trabalhadores, com certeza, quando votou o Orçamento de Estado, que não aumentava os acordos de cooperação em linha com o aumento do salário mínimo nacional, como é que a senhora deputada achava que as instituições iam conseguir refletir no pagamento aos trabalhadores aquilo que não estava refletido no que recebiam do Estado? É fundamental saber isso. É perguntar-lhe também, quando os senhores ponderam apoiar mais uma vez o governo do Partido Socialista, como é que acham que equipas que agora são criadas, brigadas, para ocorrer às situações mais urgentes nos lares, 6 meses depois e com menos gente do que foi anunciado, vão conseguir resolver o problema? Mas questões estruturais também. Os senhores muitas vezes dizem questões que vêm deste e de outros governos.
Senhor deputado, quero concluir.
Vou terminar. É a última pergunta. Porquê é que o governo que os senhores apoiam há 5 anos ainda não resolveu um problema urgentíssimo, que é a articulação entre a segurança social e a saúde nos lares,
obrigado,
para que os idosos efetivamente tenham os cuidados de que merecem?
Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Próximo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Diana Ferreira. Hoje o PCP trouxe-nos o debate sobre equipamentos sociais. Se o debate já não é uma novidade, atendendo que temos feito esse debate ao longo das últimas semanas, a posição do PCP também não é nova. E não é nova nem nesta matéria, nem nenhuma outra. A posição do PCP tem-se mantido sempre igual em todos os debates. Falamos hoje de equipamentos sociais, mas podíamos falar de saúde, de educação, de transportes, do salário mínimo. A posição do PCP seria sempre a mesma. É pouco. Juntos fizemos a maior redução do preço dos transportes públicos. O que disse o PCP é pouco. Juntos fizemos o maior aumento do salário mínimo. O que disse o PCP é pouco. Juntos conseguimos a gratuidade das creches, que falou para o primeiro escalão, e está previsto a gratuidade para o segundo escalão neste Orçamento de Estado. O que disse o PCP é pouco. Senhora Deputada, portanto, o que hoje disse não é novidade. Eu não vou ter a ousadia de contestar a posição do PCP sobre ser pouco. Já nem sequer considero que essa posição esteja errada ou que seja até um defeito. Senhora Deputada, o PCP dizer pouco já não é um defeito, é feitio. E embora reconheça que esse feitio tem um único objetivo, que é o de lutar pela melhoria das condições de vida dos portugueses. Infelizmente, o rigor do orçamento, das contas do país, não nos tem permitido, em todas as matérias, acompanhar esse feitio do PCP. Senhora Deputada, aquilo que eu gostava de perguntar é se todos os avanços que fizemos juntos este ano, nomeadamente o programa PARS 2.0,
Senhor Deputado, queira concluir, se fizer
o PARS 3.0, se não é positivo. Se não prefere o PCP estes avanços, mesmo que considere poucos,
muito obrigado, aos recursos
que a direita está desejosa de efetuar.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também as questões que foram colocadas. E, Sr. Deputado do CDS, João Almeida, gostaria desde já de dizer que ninguém falou de uma substituição em relação às IPSS que nós falamos, é da criação de uma rede pública nos equipamentos sociais, de lares, de creches e já agora de outras respostas, porque as respostas de equipamentos sociais não se esgotam nestas duas valências. E, Sr. Deputado, também nunca ouviu da parte do PCP nenhuma palavra desrespeitosa em relação a estas instituições, porque nós também temos memória e sabemos que muitas destas instituições foram formadas numa completa ausência de respostas públicas que havia e de necessidades prementes das populações às quais era preciso responder. Por isso, nós valorizamos até muitas organizações que foram feitas de forma voluntária bancária e que depois se transformaram em instituições desta natureza e que conduziram à criação de um conjunto de respostas sociais. Por isso, valorizamos, inclusive, valorizamos até muitos destes trabalhadores que também estiveram na origem destas mesmas instituições. Valorizando tudo isto, Sr. Deputado, o que nós a seguir não fazemos é fazer com que o Estado se descarte as suas responsabilidades, porque as respostas, de um ponto de vista de direitos sociais, são uma responsabilidade primeira do Estado. As instituições de solidariedade social têm um papel complementar e não se podem substituir ao Estado. E o que está a acontecer neste momento é que são estas instituições que estão a substituir um Estado num conjunto de respostas que tem que ser o Estado a garantir. E é preciso, Sr. Deputado, inverter naturalmente esse caminho. E para inverter esse caminho é preciso alargar a rede existente, e alargar a rede existente, Sr. Deputado, não é criar mais vagas, como fez o governo do qual o CDS fez parte, criar mais vagas junto dos lares, sem ter sequer em consideração os espaços dos lares e atirar só dinheiro para cima das IPSS. Não, não é essa a solução. É criar uma rede pública que responda a lacunas que existem neste momento, porque as listas de espera para os lares mantêm-se, porque as listas de espera para as creches também se mantêm e porque os problemas também destes trabalhadores se mantêm. A resposta passa por uma rede pública, nos lares, nas creches e em outros equipamentos, e para que o Estado assuma efetivamente as suas responsabilidades, que estão, aliás, constitucionalmente consagradas. E, Sr. Deputado do PS, gostaria, Sr. Deputado Hugo Oliveira do PS, gostaria só de sinalizar aqui duas ou três observações que fez. Efetivamente, há muita coisa que é pouco, Sr. Deputado. Nós não deixamos de sinalizar avanços que foram importantes nos últimos anos, mas efetivamente é mesmo muito pouco, Sr. Deputado. Não é possível viver com 565 euros líquidos por mês no salário mínimo que nós temos hoje no nosso país. E é isso que 25% dos trabalhadores do nosso país leva para casa todos os meses para pagar as contas, para garantir a alimentação, para pagar renda de casa, muitos desses trabalhadores que trabalham neste setor, Sr. Deputado. E é também para responder a trabalhadores deste setor e para garantir melhor qualidade na resposta deste setor que a valorização salarial é absolutamente impreterível, e isso o PCP assinalou aqui a semana passada,
deputada,
quando trouxe
concluir,
mesmo para terminar à discussão o aumento do salário mínimo nacional, tendo que se colocar como um objetivo a alcançar 850 euros e que nenhum destes grupos parlamentares,
obrigado,
à direita do PS e nem o PS, esteve disponível para acompanhar. E mesmo para terminar, de um ponto de vista do destino dos dinheiros orçamentais, é uma questão de opção política, Sr. Deputado, e o PS tem
obrigado,
muitas vezes
deputada,
optado por beneficiar o capital e não por garantir mais direitos aos trabalhadores.
Muito obrigado. Entramos no último grupo de pedidos de esclarecimento. E o primeiro deles cabe à Sra. Deputada Bebiana Cunha, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Diana Ferreira. Felicitá-la pelo tema que traz. De facto, aquela que é a realidade dos equipamentos sociais no nosso país merece mais políticas públicas mais eficientes e, com isto, aquela que é a realidade dos trabalhadores destas instituições. Obviamente é necessário, não basta dizê-lo, não basta dizer o papel que a economia social tem, há que apoiar, há que valorizar, há que, de facto, reconhecer e criar condições para que se criem sinergias adequadas para as necessárias respostas sociais. E, portanto, Sra. Deputada, não posso deixar de aproveitar este momento para lhe colocar duas questões muito concretas. O Governo tem criado uma série, neste caso, tem criado algumas linhas de financiamento para as IPSS. Foi o caso da Crédito Social Invest, mais recentemente a linha de apoio à economia social Covid-19. São linhas de financiamento destinadas unicamente às IPSS e que têm deixado de fora aquelas que são as instituições de utilidade pública e que fazem um importantíssimo trabalho social de resposta àqueles que são os problemas mais emergentes do ponto de vista social e muitas vezes também ambiental. Gostaríamos de saber se da parte do PCP consideram que estas instituições devem continuar a ficar de fora destas linhas de financiamento. Em segundo lugar, também não posso deixar de lhe perguntar, fruto daquele que é o contexto sanitário que nós vivenciamos, obviamente esperamos em muitos contextos episódios surtos de, tendo em conta precisamente este contexto que referi, e portanto, naquilo que diz respeito aos equipamentos, nomeadamente da primeira infância, Gostaria de saber se o PCP considera que é importante não só fazer um levantamento de todas as respostas existentes, sejam elas do setor público, sejam elas do setor privado, mas numa fase especialmente difícil como esta,
se considera que
esta rede deve, de facto, dar respostas conjuntas numa perspectiva de sinergia.
Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Muito obrigado. A próxima, tem esclarecimento. Acaba a Sra. Deputada.